e muito me honra ter recebido o convite da senhora Presidenta da República. E quero dizer que, enquanto nessa condição estiver, farei o melhor da minha capacidade. Empenharei o melhor dos meus esforços para fazer um trabalho de renovação, um trabalho de qualificação, um trabalho de modernização do Ministério dos Transportes. Além de ter a responsabilidade de cuidar para o bom andamento, para que sejam executadas as obras que integram o PAC, para que elas possam se reverter em benefício da sociedade, eu tenho o dever, eu tenho a responsabilidade de me empenhar no sentido da realização de reformas estruturais, reformas que se refletirão no bom desempenho do Ministério e dos seus órgãos vinculados. É dessa maneira que eu me coloco. Relativamente ao meu histórico como profissional e aquilo que o senhor mencionou como minha fidelidade, é verdade. Eu sempre trabalhei de forma leal, de forma muito correta, para com aqueles que tiveram a oportunidade de estar acima de mim nos diversos postos que assumi ao longo da minha vida profissional. Mas posso dizer que, ao longo da minha vida, eu que, repito, já servi a vários governos, já auxiliei a ministros de vários partidos, sempre procurei pautar a minha conduta pelos melhores padrões de procedimento ético e moral. Assim foi e assim será a minha vida. E eu, nesse momento, ao lhe responder, o faço com absoluta tranquilidade. Relativamente ao fato indagado por Vossa Excelência das obras ferroviárias não estarem no DENIT, o senhor pode estar convencido de que foi uma decisão acertada do governo atribuir à Avalec a responsabilidade pelas grandes obras ferroviárias que nós estamos tocando. O DENIT é um órgão imenso, é um órgão que lida com mais de 1.000 contratos, e a nossa visão, o nosso convencimento é de que uma empresa especializada como é a Avalec, responsável pelas grandes obras ferroviárias do país, como é o caso da Ferrovia Norte-Sul, nós já vamos chegar esse ano até Anápolis, de Açailândia, no Maranhão, no entroncamento com a Estrada de Ferro Carajás até Anápolis. Já começamos as obras de construção da Ferrovia Norte-Sul de Anápolis para entroncar com o sistema de bitola larga da Malha Paulista em Estrela do Oeste. Já começamos a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, partindo do litoral da Bahia, nas proximidades de Ilhéus, seguindo na direção de Barreiras, Luiz Eduardo. São cerca de 1.000 quilômetros de ferrovias. Já estamos elaborando os projetos de engenharia do segmento ferroviário que vai de Camp Norte, na altura da Ferrovia Norte-Sul, no Tocantins, até Lucas do Rio Verde. Já estamos com o projeto básico praticamente concluído e já vamos partir para fazer os projetos executivos. Além disso, a Avalec tem outras atribuições de obras importantes no campo ferroviário e lhe compete desenvolver esses projetos executivos para que, no passo seguinte, possamos já trabalhar na realização de obras. Pode estar certo de que foi refletida, foi muito bem avaliada a decisão de dar a essa empresa o papel, eu diria, que ela terá que ter de locomotiva na execução de grandes projetos transformadores da malha ferroviária do país. E por que isso? Porque com uma empresa com esse nível de especialização, nós temos condição de executar de forma mais controlada e mais rápida essas obras, que serão obras que irão transformar a paisagem brasileira do ponto de vista da repartição de cargas entre os modos de transporte, com economicidade do ponto de vista dos fretes para os produtores nas diversas regiões do país, com economicidade do ponto de vista energético, fazendo com que possamos ter mais eficiência por unidade de combustível fóssil consumida, e com um aspecto relevante, que é um aspecto de natureza ambiental, que está associado às ferrovias, que são, do ponto de vista ambiental, muito mais compatíveis do que imaginasse o fluxo de veículos de um lado para outro, transportando cargas pelas rodovias brasileiras. Acho que são esses pontos.
Direito à réplica, senador.
Não vou fazer réplica, não. Vou só pedir esclarecimento. Vossa Excelência esqueceu de falar sobre a obra que foi retirada do PAC, obra já listada, salvo engano, contratada, do derrocamento a jusante da barragem de Tucuruí, das reclusas de Tucuruí, no Rio Tocantins. E ainda, ministro, fique certo de que Vossa Excelência terá no senador Flecha e em todos os senadores um parceiro nas suas intenções de realmente fazer essa reengenharia que Vossa Excelência pretende fazer. Apenas me preocupa que Vossa Excelência, ao se referir à questão dos projetos executivos, Vossa Excelência diz queremos fazer.
Faremos.
Agora. Porque o queremos fazer parece que não, pelo que eu saiba, Vossa Excelência é a autoridade maior do Ministério.
Sim.
Acima de Vossa Excelência, só a presidenta Dilma.
Sim.
Então, quando você, Vossa Excelência diz queremos fazer, alguém lhe impede. Ele perguntar se era a presidenta que era contrária à vontade sua de solicitar com o projeto executivo. Eu vou acompanhar.
Eu gostaria de ser cobrado sobre isso no futuro, senador.
Farei isso até para ajudá-lo. Vossa Excelência, se tiver algo que lhe impeça de fazer valer a sua intenção, Vossa Excelência terá em mim um fiel escudeiro para ajudá-lo e cobrar que só... Eu espero que daqui para frente todas as licitações no seu ministério sejam um projeto executivo. Essa é a sua intenção, essa é, sem sombra de dúvida, o caminho que já lhe foi apontado por todos. Era isso que nós queríamos colocar na lei de licitações públicas e, lamentavelmente, o governo não deixou prosperar a reforma. Mas, Vossa Excelência também citou que o senador Alfredo Nascimento não foi exonerado, foi ele que entregou o lugar, mas não tinha jeito, não tinha solução para ele. Ele, como a gente diz aqui fora, né, fora da ilha da fantasia, puxaram o tapete do senador, né? Então ele não tinha jeito, ele entregava o lugar ou ficava pendurado no pincel, porque não ia ter sustentação dentro do governo. Então, cabia à presidenta não aceitar a renúncia dele. Não, Vossa Excelência, como meu auxiliar, tem toda a confiança nossa. Permaneça para que nós possamos esclarecer. Eu não estou fazendo juízo, longe de mim, fazer juízo de qualquer fato, não. Eu só acho que as pessoas, como foi dito aqui, têm que ter a oportunidade de poder esclarecer. É isso que... Então, o senador foi despejado do Ministério, e quando não deram a ele a oportunidade de fazer o esclarecimento. Agora, Vossa Excelência disse também que esses acréscimos que ocorreram nas obras do PAC, eles serão ajustados para frente, até porque não há como não fazer ajuste, porque você tem um limite de aditivo e não pode ultrapassar, a não ser com uma licença especial. E o TCU, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, ele presta um trabalho da maior qualidade e excelência. Lamentavelmente, as orientações que o TCU encaminha aqui para o Congresso são desaprovadas, entre aspas, pela base do governo. Senadora Lúcia Vanha, ano passado nós tivemos na Comissão de Mista de Orçamento várias indicações do TCU para que não se colocasse recursos nas obras tidas como em análise com irregularidade. E a base do governo não deixou nós aprovássemos. Não era a nossa orientação, era do TCU. Nós queríamos que constasse na lei orçamentária. Não foi possível, porque a base do governo não deixou. Ou seja, deixa liberar, antes de se esclarecer se há ou não. Não quero também fazer juízo de valor se há ou não irregularidade. Há suspeita. Então, vamos esclarecer indicativa indicada pelo próprio TCU. E aí eu perguntaria, eu gostaria também, primeiro, a resposta de Tucuruí, do Tocantins. Sim. Segundo, Vossa Excelência fez uma dissertação perfeita sobre as obras da Valec. Só esqueceu de lembrar que o Brasil não termina em Açailândia. Ele vai mais acima.
Sim.
Então, Vossa Excelência esqueceu de colocar nesse bojo de obras o ramal ferroviário que liga Açailândia à Barcarena, para que possa efetivamente fazer integração norte-sul, porque vai ficar só no meio do norte.
Perfeito.
Então tem que ir até a Barcarena e, a posteriori, até Espardat, que depois de 40 anos foi descoberto que no Pará tem um porto de melhor calado do que Itaqui. Parece que foi construído o porto por Deus após os 40 anos. Não, ele já existia quando se dirigiu o escoamento para Itaqui. Só não foi aceito àquela altura. Então, nós temos que fazer esse ramal ferroviário até Barcarena e depois até Espardade. Vossa Excelência esqueceu, e eu pediria que Vossa Excelência nos ajudasse como parceiro do Norte e, em especial, do meu estado, do Pará. E, por último, Vossa Excelência, tenho certeza absoluta que tem de todos nós o reconhecimento pela sua capacidade profissional. Vossa Excelência já fez aqui uma declaração de boas intenções, de que vai realmente readequar a sua pasta, mas eu perguntaria, Vossa Excelência, muito mais do que palavras, valem as ações. E o que nós temos visto aqui no Congresso são ações do governo federal contrário à intenção de Vossa Excelência. Aí eu pergunto, Vossa Excelência concorda com a medida provisória que nós tivemos que engolir a seco pela força da base do governo, que foi a flexibilização, entre aspas, das licitações, das obras da Copa e da Olimpíada? Ou seja, nós queremos... Vossa Excelência quer transparência, Vossa Excelência quer que a coisa seja feita dentro da tecnicamente perfeito. E o governo vem no sentido contrário. Não, nós não vamos dar publicidade, nós não vamos definir nada, nós vamos deixar correr do jeito que a gente quer. Então, eu gostaria de saber de que lado Vossa Excelência está. Do lado que realmente quer que seja feita de forma correta, tecnicamente, as licitações, ou do lado do governo, que é de encobrir e fazer a flexibilização, entre aspas, das obras que começou com a Copa, foi para as Olimpíadas, pode chegar no PAC e pode chegar em todas as obras federais.
Sobre as obras de derrocamento do Pedral do Lourenço no Rio Tocantins. Né? O senhor sabe perfeitamente, nós acabamos de concluir e entregar uma grande obra, que são as Eclusas do Curuí, que levou mais cerca de 30 anos e conseguimos, com a determinação e a vontade do presidente Lula, entregar essa obra aos brasileiros e ao estado do Pará. Essa licitação, ela vai ser cancelada, porque ela tem problemas em relação aos preços unitários. Ela vai ter que ser revista. Então, essa é a situação de fato. Com relação ao trecho Barcarena-Açailândia, eu não mencionei, porque o senhor deve ter observado, eu falei das grandes ferrovias, as que já estão em execução, e aqui já no horizonte aí de um ano, sei lá, pode já estar em execução, que é a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Mas é verdade que nós temos interesse, sim, no trecho entre Barcarena e Açailândia. E tanto é que a execução do estudo de viabilidade dessa ferrovia, ele já está com 70% executado. E a nossa expectativa é de que possamos concluí-lo até o mês de outubro, no mais tardar, ao final deste ano, né? Mas não somente isso, já que o senhor provocou no sentido do que eu não citei, e eu não citei para não ser exaustivo, eu poderia mencionar aqui já a preocupação nossa em avançar, além de Estrela do Oeste, na articulação com a Malha Paulista, que nós estamos já trabalhando, né, da Ferrovia Norte-Sul, fazer a ligação de Estrela do Oeste até Panorama. Com isso, nós nos articulamos com o ramal de Panorama, um ramal em bitola larga, no território paulista. Vamos avançar de Panorama até a região de Dourados, Maracaju, região grande produtora de grãos. E, ao mesmo tempo, vamos também fazer o estudo de viabilidade da Ferrovia Norte-Sul de Panorama até o Porto de Rio Grande. Isso significaria dizer avançar pelo estado de São Paulo, cruzar os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a forma de já ir constituindo uma base de conhecimento bem sedimentada, com levantamentos de áreas produtivas, de possibilidades, ainda em caráter preliminar de traçado, possibilidades do ponto de vista geométrico, como a gente imagina que deveria ser o prolongamento da Ferrovia Norte-Sul, indo até o sul, o extremo sul do país. E isso dentro da visão de que essa ferrovia, ela significa uma espinha dorsal, significa um grande eixo, e a esse eixo devem estar articulados trechos ferroviários que seguirão a leste e a oeste, fazendo com que se dê uma boa organicidade aos grandes centros produtores e que demandam e necessitam de sistemas de transporte de alta resolução e alta capacidade, como é o ferroviário.